CBN Entrevista, com Gelson Negrão.
De volta com o CBN Entrevista, o programa de hoje mergulha no universo do GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, braço do Ministério Público Estadual. Nosso convidado aqui no estúdio é o Procurador de Justiça, Leonir Batiste, o Coordenador Estadual do GAECO. Doutor Leonir, crime organizado, como é que o senhor e seu time lá no GAECO lidam com esse tema, que aliás também é um espectro bem amplo nos tempos atuais, né?
A questão do crime organizado, então, como eu disse, ele tem pelo menos duas percepções, né? A primeira são os crimes organizados dos colarinhos brancos, ou de crimes de colarinho branco, né? E ao qual está especialmente relacionada a corrupção.
Correto.
Né? Essa é uma vertente. A outra vertente são hoje as facções. Uhum. Né? Consta que o Brasil tem facções extremamente fortes nesses crimes organizados e eles se aplicam em obter dinheiro por eventualmente sequestro, mas principalmente pelo tráfico de drogas e armas, e assim é que as coisas se conduzem.
Isso tem conexão, por exemplo, com o chamado novo cangaço, que a gente viu atuar muito nos últimos anos, em especial no último ano? Tem uma conexão uma coisa com a outra?
Seguramente o novo cangaço é uma modalidade de crime organizado.
Certo.
Sem dúvida nenhuma. Ele é estruturado para fazer uma operação como aquela feita aqui no nosso estado, por exemplo, em Guarapuava. Sem dúvida nenhuma, é uma estrutura que passa lá atrás por quem cogitou, quem organizou as pessoas, quem furtou os carros e vai por aí afora, né?
Não são mais ações isoladas, né?
Não são mais ações isoladas. A criminalidade, ela também muda muito, né? Como nós dissemos lá, quem estuda direito há muitos anos, né? E a percepção geral, não é só de quem estuda direito, né? Nos anos 60, 70, aí, o tipo de criminalidade ele era, por assim dizer, quase que romântico, né? Eu me recordo do Rio de Janeiro, em que o jogo de bicho era só o jogo de bicho.
Era só o jogo,
né?
De bicho, a contravenção, né?
A contravenção, né? Hoje essas pessoas matam as outras para ocupar os pontos. O crime, ele tomou uma dimensão econômico-financeira. E estes crimes aí, a sociedade ainda não está, ela não tem ainda os meios para combater, porque como nós falamos lá, de um lado ela não pode exterminar as pessoas e não deve.
Sem dúvida.
Certo? De outro lado, essas pessoas também, me parece muito poucas delas, destas pessoas, é que vão conseguir sair disso. Por quê? Porque aquilo se transforma em meio de vida, como se diz.
Correto.
Né? Isso é o tráfico. O tráfico é típico, esse tráfico mais miúdo, de varejo, que a gente diz, né? Uhum. Ah, na rua tal tem tráfico e tal, tal, tal. Vai lá, vamos lá, polícia, fazemos um trabalho melhor, vamos acabar com essa boca. Né? Ela surge ali, a meia quadra dali, às vezes com o próprio filho, a esposa, a mulher, a convivente do sujeito que fora preso. Uhum. Né? Então, tem sido um problema sério da visualização de como caminha a criminalidade. Né? É aquela história, o sujeito cometia um crime, não, mas agora ele vai parar e etc e tal, vamos ver. E o Estado, de alguma forma, não atende a tudo, mas de alguma forma existe pelo menos uma tentativa de fazer com que essas pessoas retorne, ou seja, é a chamada função da pena de que a pessoa ela saia do crime, por assim dizer, e passe a viver de acordo com os princípios sociais que nos orientam, né? Ali é muito difícil.
Infelizmente, a gente não funciona bem, ou o Estado brasileiro não cumpre adequadamente sua função de recuperar e reintegrar. Procurador, e o GAECO, onde entra nesse processo de enfrentamento do crime organizado? É na prevenção ou atrás das estruturas criminosas organizadas praticamente como se fossem negócios?
Nós trabalhamos sempre que venha a nosso conhecimento o que nós investiguemos e que esteja ocorrendo algo, né? Uhum. Trabalhamos com informações de pessoas que têm que ser, obviamente, confirmadas, né?
Claro.
E trabalhamos também com denúncias diretas de situações, né? Nós temos também um trabalho, né, que dê respaldo à posição dos promotores das varas das execuções.
Correto.
É, em relação a particularmente às facções, né? Uhum. O que nós pensamos é o seguinte: bom, as facções, elas também são essas que organizam os crimes econômicos.
Correto.
Né? A ideia é que todo mundo diz, nem sempre fácil de fazer, uhum, né? Nada é fácil de fazer, né? Mas que se tenta fazer é agir em torno do patrimônio. É.
Perfeito.
Então, quando
siga o dinheiro.
Exatamente, segue o dinheiro. É.
Estrangular financeiramente.
Perfeito,
a facção.
É. Ou impingir perdas, né?
Correto.
É quando se consegue, por exemplo, apreender uma carga, né?
Uhum.
Aquilo é uma perda de alguns milhares de reais, às vezes até mais quando ela for grande, né? Daquela pessoa. É, e daí já tem que repor o dinheiro.
Sem dúvida.
É? Lógico, daí diria o seguinte: lógico, o cara vai se esforçar mais, né? Pode ser, mas ele tem que arranjar o produto, né? E, enfim, é esse o mecanismo. Então, nós atuamos assim no dia a dia, grosso modo, da seguinte forma.
Uhum.
Nós temos um e-mail, né? Um e-mail, cada núcleo tem um e-mail, mas há um e-mail na coordenação.
Correto.
Então, nós recebemos e-mail de pessoas, 4, 5, 12 por semana, depende do período. Quando a gente faz uma operação, a tendência é receber informações muito de número muito maior. É curioso isso.
É mesmo.
É, as pessoas, por isso é importante. Alguns dizem que está errado, importante a publicidade em torno daquilo que se faz.
Sem
porque
dúvida.
Aquilo gera exatamente essa denúncia de pessoas, né? Lógico, muitas vezes essas denúncias não vão levar a uma apuração, porque às vezes eu digo para a pessoa, nós não investigamos a pessoa, nós investigamos o fato para relacioná-lo à pessoa.
Correto.
E para que esta pessoa, portanto, responda de acordo com o que está previsto, né?
Procurador Leonir Batiste, para encerrar o capítulo crime organizado, o Estado brasileiro enfrenta adequadamente o crime organizado, na sua opinião? E o senhor conhece estruturas mundo afora de enfrentamento ao crime organizado. Aliás, o crime organizado hoje é transnacional, né?
Seguramente. Então, o Estado brasileiro, eu diria que ele se esforça. Em todos os estados nós temos um problema, né? Que é quem comete o crime está sempre na frente.
Por quê, hein, procurador?
Porque ele, se não tiver crime, a polícia fica ali sentada, nós ficamos sem muito trabalho nesse sentido de investigação.
Uhum.
Né? Então, basicamente, é preciso que haja o fato, né?
Perfeito.
É, não existe no direito, é bom de dizer, né? Não existe no direito a hipótese de o chamado direito do autor, né? Ou seja, ó, esse cara é pilantra, tal, 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 então ele vai ser preso. Não, tem-se que atribuir um crime a ele.
Correto.
E provar que ele cometeu o crime. Então,
não dá para supor,
é,
né?
Exatamente. A pessoa pode ter os piores desejos de cometimento do crime, se ela não comete ou se ela não é pega.
É a chamada presunção de inocência. Né?
É a chamada presunção de inocência, como digo, em outra vertente, o tamado que não se aplica o direito penal do autor, né?
Uhum.
O direito penal sobre o crime. É. Mas o Estado brasileiro, enfim, ele, primeiro, todos os estados estão atrás, mas, segundo lugar, as nossas estruturas, elas são complicadas e não por culpa de ninguém. É porque ter uma federação, ao invés de um Estado unitário, complica muito.
Ainda mais uma federação do tamanho da nossa, né?
Exatamente, um tamanho territorial dessa.
Um
veja
país,
lá,
continente.
Nos estados do norte nós temos uma característica de crime, no estado do nordeste outra, no sul uma outra e assim por diante.
Uhum.
Então tudo isso dificulta o todo que aparece, né?
Uhum.
Não adianta um órgão falar, ó, esse órgão de excelência mata 100%.
Correto.
Não adianta. Mata, eu digo, mata resolvendo os problemas,
correto,
né? E se... No todo, eu falo, qual é a nossa, digamos lá, ó, as mortes, crime mais grave,
sim,
das mortes, quantos nós conseguimos identificar, de quantas mortes nós conseguimos identificar os autores? 15%, 14%, tem estados, aí fala, ah, o Distrito Federal consegue muito, lógico, Distrito Federal, diferente do tamanho do estado do Paraná, diferente de estado do Nordeste, etc, etc. Então, temos, em termos de o nosso Brasil, o nosso país é primeiro, ele começou depois, está se desenvolvendo, logicamente. Segundo lugar, às vezes ele vai burocraticamente nessas organizações para um lado, chega outra pessoa, muda. Né? Isso se perde tempo. Uma coisa que eu creio hoje, Jalson, é o seguinte: essa substituição de pessoas, no caso do serviço público, né, quando a pessoa está fazendo bem, ela é perniciosa.
Gera solução de continuidade.
Exatamente. O que a gente deveria mudar é aquele que não funciona. Falou, aqui não está funcionando, vamos tentar mudar. Né? Mas quando funciona, a continuidade ela dá um efeito pela força da inércia, diria eu.
Procurador, eu quero lançar a mão também da sua experiência enquanto professor, estudioso, um homem do direito. Né? Na falta da força da lei, a lei dá força. A lei é suficientemente rigorosa no Brasil? O senhor acha que a gente precisa de leis mais rigorosas, mais contundentes? Ou o que nos falta é aparelhar o equipamento de segurança para cumprir a lei? Ou é mudança de postura de sociedade? E aí, professor Leonir?
O principal aspecto, logicamente, seria a mudança de cultura da sociedade. Tem sociedades, e não tão pequenas, eu podia citar o Japão, né?
Sim.
O número de pessoas que são mortas por outros é muitíssimo pequeno. Há uma época, quando eu fui olhar isso e estudei, não dava mais que 1 por 100 mil. E o Brasil já era 27,4 por 100 mil, isso quando nós estudamos lá para fazer a tese, enfim, né? Então veja, o que, que é isso? Isso me parece cultural. A gente fala também em sociedade esgarçada. São noções sociológicas, né? Uhum. Mas o que é uma sociedade esgarçada? Quando as pessoas não se sentem parte do meio. E aí entra também um fator que influencia, não justifica, mas influencia, obviamente, a desigualdade.
Sem dúvida.
Né? Isso tende a, como digo, esgarçar o tecido social quando as pessoas não se sentem como eu ou vice-versa, eu não me sinto como ele, né? Então é como se fosse um estranho de visão, né? E então tirando isso, a criminalidade brasileira também, né? Ela tem uma característica que talvez tenha sido em determinado momento a tolerância e a ineficiência. Existe lá estudos desde 1700 e não sei lá o que, já que diz o seguinte, ó, não importa a dureza da lei, o que importa é a certeza de que ela vai ser aplicada.
Correto.
Isso é um sábio italiano que falou que, eu não vou falar o nome agora que eu posso me enganar. Ele é tão importante para o direito.
Atualíssima,
né?
Definição.
É quem, né, escreveu o De delitti delle penne, né? Dos delitos e das penas. O nome me foge agora, é interessante, essa memória seletiva minha que esquece o nome. Mas, então, ele já dizia isso. Uma outra questão relevante é que o direito penal ele não é a solução de tudo. Eu vejo as pessoas, todos nós bradamos, não, tem que ficar preso, tem que não sei o quê, não sei o quê. Aí quando a pessoa, a pena é, quando há as reformas que propõem outras espécies de pena, como as restritivas de direito, uma boa parte da sociedade demora muito para entender, falar, não aconteceu nada com ele. É como se eu dissesse o seguinte, ó, amigo, você é vítima, talvez a gente devesse ter atenção, ó, ele foi apenado ou ele teve suspensão no processo, mas ele durante 3 anos está sob uma espécie de condicional.
Correto.
Se você ou alguém souber disso, aí você pode trazer aqui que ele vai ter consequência. Nós não falamos isso porque o número se tornou tão enorme, né? Que aquela coisa do tratamento pessoal, né? Que o processo poderia, talvez, ter uma eficácia maior, ela não existe assim no nosso sistema, né? É tudo impessoal, o juiz não conhece a quem ele está processando, o Ministério Público não, as fichas até de informações são imprecisas, para dizer o mínimo.
Isso tudo contribui para aquela percepção, muitas vezes equivocada, das pessoas do senso de impunidade? Procurador.
Sem dúvida, contribui.
Às
vezes são falta de explicações, o aparato judicial, no qual incluo o Ministério Público, os juízes e outros, as forças de segurança, né? Eu acho que elas têm uma estratégia de comunicação muito que não pega a pessoa.
Gessada.
É.
Formal.
Nós no Ministério Público lutamos muito, diz, é aquela história, o promotor tem que estar na comarca porque ali ele pode ser procurado.
Uhum.
Eu represento essa visão muito, porque desde os meus primórdios de promotoria eu tinha satisfação de atender as pessoas.
Correto.
Satisfação mesmo, né? Porque ali você resolve, mas resolve muito, 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 ou pelo menos dá uma satisfação. A pessoa fala, porra, esse promotor me embromou, não sei o quê, não resolveu o meu problema, mas ele tem uma palavra de explicação. Às vezes ele, sabe, tem pessoas que, algumas pessoas não concordam nunca com, nunca vão concordar.
Uhum.
Nunca. Eu conheço pessoas assim.
Correto.
Por mais que você explique, fala, olha, humanamente é isso que se pode fazer. A pessoa não quer compreender aquilo. Ela acha que devia ser diferente. Você vai fazer o quê?
Qual é, na sua opinião, a maior contribuição dada pelo GAECO à nossa sociedade?
Bem, eu creio que a maior contribuição realmente foi as pessoas confiarem e terem um órgão que eles identificam claramente, graças à comunicação pela imprensa, por vocês.
Né? Visibilidade, né?
Exatamente, que eles podem ir lá e vão obter alguma resposta, podem não agradar. Nós verificamos, eu disse, todos os e-mails que nós recebemos na coordenação do GAECO,
uhum.
Eu os leio, eventualmente eu próprio, eu respondo,
né?
Na verdade eu respondo a todos efetivamente, e eu faço questão muitas vezes de entrar em contato com a pessoa, quando é uma espécie de denúncia, para explicar às pessoas as consequências. Consequência significa o seguinte, certas coisas que não estão que não constituem infração penal, primeiramente.
Uhum.
Às vezes não constitui sequer improbidade. Então, às vezes, é só um ilícito administrativo. Eu estou falando no caso, o fulano de tal lá que trabalha na autarquia, trabalha na secretaria, trabalha, funcionário, servidores, né? Ele está fazendo isso, aquilo. Eu faço questão de explicar isso. Falo, olha, não vou permitir que o senhor tenha uma percepção para depois dizer, ninguém fez nada.
Correto.
Fazer a gente faz, só que faz dentro da lei.
Correto.
O que é crime, tá lá. O crime é o princípio da reserva legal. Eu não posso criar um crime por assimilação.
Correto.
Falar, me parece que isso aqui é crime. Não posso, eu tenho que identificar onde está. Quando a improbidade também, a lei agora, diga-se, foi reformada e aliviou, né? Aliviou. É, nós temos hoje um processo, só vou finalizando, nós
por
temos
favor,
um processo que eu digo um sistema hoje, como vocês têm acompanhado, que ela pegou e reverteu grande parte da situação de combate à corrupção, notadamente.
Uhum.
Então houve desde decisões a partir dos tribunais superiores, notadamente.
Correto.
O Supremo, que as anulações, por exemplo, de vários processos, de vários processos, não me refiro só a um candidato, me refiro também a outros, a dificultação de provas, da aceitação de provas produzidas legítima e legalmente.
Correto.
E nós temos ainda, num segundo plano, se quisermos, só aquele ali é judicial,
uhum.
Um segundo plano que é a classe política,
uhum.
Que se encarregou de fragilizar ou criar leis a pretexto de aperfeiçoar, mas retirando realmente algumas ferramentas ou complicando algumas ferramentas para a nossa ação, que é só de investigar, não é de imputar alguém algo que ele não fez.
Correto.
Eu não quero que façam isso para mim, não vou fazer com ninguém, obviamente, né? E o terceiro plano, me perdoe até, é de alguns meios de comunicação que por procedimentos de torção ideológica, de uma visão ideológica.
Alinhamento ideológico.
Que esses meios de comunicação têm, ou mesmo uma visão político, aí até partidária, eles também auxiliaram nesse sentido. Então, nós temos esses três fatores hoje, se alinharam, Tanto é que o Ministério Público nunca foi tão criticado, Tudo que ele fazia antigamente era o suprassumo. Agora, tudo que foi, olha, foi tudo errado, etc e tal. É falso, absolutamente.
Esvaziar a Operação Lava Jato é um retrocesso no combate à corrupção no país, procurador?
Me atrevo a dizer que de 20 a 30 anos.
30 anos?
Eu me atrevo a dizer que há 20 a 30 anos que nós
retrocedemos.
Refluímos, retrocedemos, É, só para citar, veja, nesse aspecto que eu disse legislativo. Uhum. Veja a colaboração premiada. É? Quantas a gente ouve falar? Muito poucas. Em combate à corrupção, ninguém. Nós temos situações em que o empresário havia proposto, a, inclusive, indenizar. Né? Uhum. Aí ele viu, fez os cálculos. Não, é melhor eu ficar respondendo a um processo aí, vai acontecer uma prescrição, etc, etc, etc. É? Esse é um fenômeno. Lógico, ele não é tudo, perdão, né? Não vamos dizer isso. Mas é um exemplo, um exemplozinho, talvez não se repita, em que existe essa ocorrência.
Recuperaremos o tempo perdido, procurador?
Eu sempre espero que sim. Aquela história do copo cheio e copo vazio, né? A sociedade, ela se reinventa, a sociedade, ela tem fases, né? É, hoje nós temos um aspecto positivo, que as pessoas se manifestarem. O aspecto negativo é que se manifestam sem maior respeito e sem conseguirem minimamente, às vezes, olhar o que está por trás.
Correto.
Né? Então é a mesma coisa, quando alguém diz, eu sempre brinco dizendo o seguinte, quando alguém diz, olha, nós vamos fazer isso porque nós estamos preocupados com aquilo. Eu sempre digo, leia, se eu estou preocupado, né, se eu vou ter melhores, quando fala melhores condições significa eu ganhar mais, né, eventualmente é isso, né, e eu acho que melhores condições tem melhores condições para atividade e fim, para o resultado que a gente tem que dar para a sociedade. É, senão não precisa dessa estrutura toda.
Que nós tenhamos dias melhores pela frente. Procurador, muitíssimo obrigado pela gentileza da entrevista. Leve os nossos cumprimentos aos seus pares de Ministério Público e de GAECO, um trabalho imprescindível para a vida em sociedade. Obrigado mais uma vez, tá?
Eu aqui formulo o agradecimento em especial a você, à CBN, e espero contribuir para que as pessoas pensem e, eventualmente, que não adotem umas visões que são rasas, né? E achando que aquilo é verdade, tem sempre nuances em todos os trabalhos. E, especialmente, que confiemos, né, que as coisas sempre vão deixando de piorar, então, vamos falar assim, e à frente que retomemos os aperfeiçoamentos e etc.
Nossos agradecimentos ao Procurador de Justiça Leonir Batiste, coordenador estadual do GAECO. Daqui a pouco, o programa estará disponível em nossas plataformas digitais. O papo de hoje com o Procurador Leonir Batiste, coordenador do GAECO no Paraná, também terá uma versão em podcast na plataforma Spotify. Excelente final de semana a todos, com saúde e segurança. Até sábado. Tchau.
CBN Entrevista com Gelson Negrão.